Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro Innovation Live. É com muita honra e com muito carinho que a gente preparou uma série de lives que começa hoje, é o nosso primeiro programa nesse tempo de pandemia, mas é um projeto que vem, espero que tenha vindo para ficar. Hoje o nosso tema da nossa live é cooperação e inovação contra o Covid, o projeto, um case do projeto Cuidar. Hoje a gente vai ter a participação de três pessoas muito especiais aqui no projeto, a Stephanie, que é professora e pesquisadora do Instituto Federal de Sergipe e a idealizadora desse lindo projeto, o Dr. Manuel Luiz Cerqueira Neto, que é fisioterapeuta, professor e superintendente do Hospital de Lagarto, e o professor José da Silva Rabelo, que é o gerente aqui do Innovation Center, um dos membros de tantos que participaram desse projeto de construção e de uso de impressoras 3D para a criação de EPIs. Então, sejam muito bem-vindos a essa nossa primeira live. Eu queria para que a gente falasse um pouquinho do projeto, né? O projeto que está iniciando hoje, ele chamado Innovation Live, ele surgiu da inquietação do Tiradentes Innovation Center, que sentiu a necessidade de continuar oferecendo conteúdos inspiradores e de qualidade para a nossa comunidade. Independente da situação, das barreiras físicas e das dificuldades, é missão do Tiradentes Innovation Center conectar as pessoas e instituições para fomentar a cultura da criatividade, inovação e empreendedorismo, com o objetivo de desenvolver soluções inovadoras, negócios e novas tecnologias que impactem a economia, a sociedade e o futuro da educação. E é isso que vamos continuar fazendo. O Innovation Live é um momento de encontro totalmente online, aberto, gratuito, e nele nós vamos conversar com profissionais e grandes especialistas sobre inovação, cooperação, educação, criatividade, empreendedorismo e tecnologia. E você pode, e ficaríamos muito felizes de ter o privilégio da sua participação nessa conversa. Por isso, acesse nossas redes sociais e nosso site, o tiradentesinnovation.com, e fique sempre ligado nessa programação. Muito bem, eu queria fazer, nesse primeiro momento, convidar para entrar nesse nosso bate-papo os nossos três convidados, os meus três ilustres convidados, que aceitaram participar desse nosso primeiro projeto, de uma série que devemos ter. Então, eu gostaria de começar apresentando a vocês essa pessoa incrível que a gente vai conhecer agora, que é a Stephanie. A Stephanie, ela participou, né? Ela é criadora do projeto, ela é doutoranda em Engenharia Eletrônica e Telecomunicações, possui mestrado em robótica e graduação em engenharia eletrônica, é membro do grupo de pesquisas em robótica da Universidade Federal de Sergipe, do Laboratório de Instrumentação e Metrologia Científica da Universidade Federal de Campina Grande e chefe de pesquisa no Laboratório de Inovação e Criatividades do Instituto Federal de Sergipe. E como as principais linhas de pesquisa, robótica móvel e de manipuladores, educação inovadora, realidade virtual aumentada e atualmente é mãe de Arthur. E nas horas vagas atua como presidente do Instituto Irradiar, que nós vamos falar sobre ele também, professora do IFES e sócia de uma empresa também ligada a essa parte de games. E como ela gosta de ser chamada, depois eu vou passar para a palavra para todos eles, depois que eu apresentar a todos, ela é uma solucionadora de problemas. E que problema ela tem nos ajudado aqui com essa pandemia? Muito bem, o nosso segundo convidado do dia é o professor Manuel. O professor Manuel, atualmente, ele é superintendente do Hospital Universitário de Lagarto, ele é professor da Universidade Federal de Sergipe, assessor do reitor da Universidade Federal de Sergipe, presidente do Departamento de Fisioterapia da Sotise, membro do Conselho Fiscal da Associação Brasileira de Fisioterapia Hospitalar, pesquisador do CNPq, FAPTEC, tem experiência na área de fisioterapia, com ênfase em fisioterapia hospitalar, terapia intensiva, cardiorrespiratória, gerenciamento e acreditação de serviços educacionais e hospitalares. E a terceira pessoa na nossa tarde, nessa tarde tão especial aqui, é o professor Rabelo, como eu chamo ele sempre de professor Rabelo, aqui. Ele é gerente do Innovation Center, ele é gestor de inovação e captador de recursos, desenvolvedor de produtos, empreendedor e inovador. É, experiência em pesquisa científica, tecnológica, desenvolvimento de produtos na indústria, fundação de startups de base tecnológica, participou, já trabalhou, né, no processo de internacionalização com uma startup chamada Inova Cura dele, lá na Holanda, tem experiências no laboratório de inovação do Senai, e dentre outras, e atualmente é o gerente do Tiradentes Innovation Center aqui da nossa cidade. Muito bem, são três, nós vamos contar aqui a história de três pessoas que participaram ativamente desse projeto e com visões diferentes. A gente vai ver a visão da criadora, da idealizadora, que foi a Stephanie. Nós vamos ver a visão de um dos membros, e eu gostaria aqui de fazer a questão de citar, dentre todos, eu vou cometer o risco de não citar alguns, mas eu não podia deixar aqui de falar da Universidade Tiradentes, do Tiradentes Innovation Center, mas do Instituto Federal do Sergipe, o Sergipe Tech, a UFSC, o COESE, Colégio Salvador, a Infográficos, Colégio Amadeus, CCPA e dezenas de outras pessoas que participaram desse projeto que a Stephanie vai ter condições de falar. E a terceira pessoa, o professor Manuel. Então, de um lado, quem criou, do outro lado, que participou como um dos membros desse projeto, e o professor Manuel, que está na linha de frente. É eles que estão recebendo esses projetos, junto com todos os hospitais da Secretaria Estadual de Educação e Municipal, mas esses profissionais de saúde, eles não tiveram uma participação só na linha de frente, e eu digo só na linha de frente, por quê? Porque eles foram nossos consultores. Foi eles que aprovaram os projetos, e foi eles que eles disseram qual é a necessidade. E a gente vai mostrar aqui o que é que a gente conseguiu durante esses dias. Mas eu fiz uma apresentação muito formal. Eu acho que, para a gente, vocês precisam conhecer quem são essas pessoas. Então, eu queria passar, nesse primeiro momento, para cada um, para eles se apresentarem, quem é a Stephanie? Quem é o Manuel, que a gente não vê nos currículos, que não estão nas coisas? E quem é o Rabelo? Para que a gente possa iniciar esse bate-papo e conversar um pouquinho com vocês. Stephanie, quem é a Stephanie? Para a gente conhecer antes de a gente conversar e bater um papo. Como é que você gostaria de ser apresentada?
Primeiro de tudo, boa tarde para todo mundo. Obrigada pelo convite para estar aqui falando sobre o caso do Cuidar. Quem é a Stephanie fora do currículo? Antes de tudo, é a mãe de Arthur. Essa é a minha melhor profissão e o melhor título que eu posso ter. E acho que depois de mãe de Arthur, eu sou uma sonhadora de carteirinha. Sou apaixonada por música, não sou boa de música, mas eu gosto bastante do mar, da areia, e é isso. Eu gosto de estar com pessoas, gosto de gente, gosto de reunir pessoas e pensar em como a gente pode estar atuando na comunidade e fazendo o mundo rodar, fazer o mundo acontecer.
Muito bem, muito obrigado. Professor Manuel, e quem é o professor Manuel que a gente não conhece?
Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer o convite, a oportunidade de estar junto com vocês nessa tarde para poder dividir esse momento de isolamento social, mas que nesse momento estamos na linha de frente aí dos hospitais, contribuindo no cuidado daqueles que mais precisam, que são os pacientes com Covid, além daqueles pacientes que, como o Hospital do Lagarto, Universidade do Lagarto, ele é porta aberta, a gente tem outros pacientes com outras patologias, com outras doenças, que continuam chegando no hospital. Então, acho que é uma grande oportunidade. Agradecer ao Innovation Center e à Universidade de Tiradentes por esse convite. Eu sou ex-aluno lá, meu curso de graduação foi feito na Universidade de Tiradentes, Então, eu devo à Universidade Tiradentes aí a minha formação profissional, o início dela, os encaminhamentos. Então, para mim é um grande prazer, um saudosismo estar aqui nesse momento. E quem é Manuel? Manuel é um servidor. Eu adoro servir. Eu sempre digo que eu sirvo a três pessoas: a Deus, a minha família, e aí a três pessoas de forma muito carinhosa e especial: a Thelma, minha esposa, o João Pedro, o Rafael, meus filhos. E o outro servidor, que eu talvez hoje dedico maior parte do meu tempo, à Universidade Federal de Sergipe, que me deu essa moção de exercer o cargo de superintendente do hospital universitário, ao qual eu tenho como oportunidade, um prazer realmente em poder servir a universidade nesse momento que a universidade, apesar de estar de portas fechadas na sua maior parte para o ensino, mas ela está de portas abertas para servir a sociedade através do seu hospital universitário.
Obrigado, Manuel, por ter aceitado o convite. E agora, professor Rabelo. Quem é o professor Rabelo que a gente não conhece, professor?
Olá, uma satisfação estar aqui com vocês, ao lado de vocês, virtualmente, mas ao lado, estamos mais próximos. E o José, quem é o José, né? Primeiramente, eu adoro desafios, né? E como busca de inovar, a gente tem que gostar de desafios, né? E sou motivado por eles. E, além disso, falando um pouco de mim, eu sou triatleta amador e maratonista aquático, tá vendo? Mais desafios, já vi o motivado por desafios. Sou uma pessoa visual, adoro desenhar, então eu desenvolvo esse meu lado criativo com muitas atividades também. Outro hobby que gosto muito e estimula essa minha criatividade é a culinária. Adoro cozinhar, né? Agora, dentro disso tudo, eu prezo muito pelo planejamento, processo em tudo que eu faço, né? A junção do criativo e do metodológico para gerar os resultados. Então, eu desenvolvo ideias minhas e ajudo a desenvolver ideias de outras pessoas, colocando na prática e não ficarem apenas no mundo da imaginação, mas no processo criativo, a imaginação tomar uma forma e uma forma que ajude de alguma forma a sociedade e se torne realidade.
Muito bem, obrigado, professor Rabelo. E aí, vamos começar então, né? Como é que a gente vai organizar essa nossa live? A gente vai dividir em três blocos, são blocos de perguntas, uma inicial, depois a gente vai falar algumas coisas relacionadas com a parte de cooperação e inovação, são três blocos específicos, e no final de cada bloco, a gente vai abrir para perguntas. Então, fique à vontade aí no YouTube, no LinkedIn, no Facebook, que está sendo transmitido ao vivo também. Quem quiser participar, coloque sua pergunta, está aí a nossa mensagem, e a gente, se não der tempo, a gente depois vê se a gente consegue chegar até vocês, mas a gente vai fazer de tudo, de ter um espaço para que vocês possam participar e perguntar a esses três profissionais de que forma cooperativa e como a inovação tem ajudado a minimizar um pouco essa questão da pandemia que tem afetado a todos e de uma forma em especial aos hospitais, às áreas de saúde. Foi por isso que eu gostaria de aproveitar esse momento para a gente começar o primeiro bloco de entrevistas e chamando a Stephanie para fazer a primeira pergunta para ela e a gente começar, então, esse primeiro bloco de perguntas iniciais. Bem, Stephanie, eu gostaria de fazer a primeira pergunta a você, o tema da nossa live de hoje. Cuidar de quem cuida da gente. Esse foi o tema, esse foi o título do projeto que você escolheu. Me fale um pouquinho de como é que surgiu a ideia de criar um projeto chamado Cuidar de Quem Cuida da Gente.
Certo. Então, teve a quarentena, assim que começou a quarentena, eu estava muito confortável, eu tenho o privilégio de ficar em casa, e as minhas atribuições pessoais estavam caminhando, meu doutorado estava caminhando muito bem, comecei a estudar várias línguas, fazer exercício, só que isso estava me deixando muito inquieta, muito nervosa de não estar fazendo nada. O mundo está vivendo uma pandemia e eu estou aqui em casa programando robô, né? E aí eu fui procurar algo, como é que eu poderia contribuir. Cheguei a entrar num grupo do Brasil de cientistas de dados, que estavam fazendo predições e fazendo alguns sistemas, mas eu não vi ali como um ambiente interessante para eu contribuir, até quando eu faço parte da Rede Maker Nacional, até quando a Gabi, lá do Rio e de Janeiro, a liderança que existe lá, ela comentou que tinha sido validado a Face Shield feita na Europa pelo HU da UFRJ. Aí, na hora que ela comentou, eu, caramba, aí é uma oportunidade. Eu acho que isso aí é possível da gente fazer aqui, é executável, algo palpável. E aí eu vi como uma oportunidade de execução, da gente ajudar de verdade, era algo muito palpável. Então, quando ela comentou, logo em seguida eu... Certo, como é que vocês fizeram aí? Qual o passo a passo? O que eu quero trazer para a Sergipe? E aqui eu sei que tem muita gente boa que vai abraçar a ideia e a gente vai fazer. Então, acho que surgiu um pouco dessa combinação da necessidade com a oportunidade de ver acontecendo lá no Rio e com essa inquietação minha de eu quero fazer algo, eu quero contribuir de alguma forma.
É, nem todo mundo conhece, então fala um pouquinho do seguinte. O que é o projeto? Você começou a juntar uma comunidade de pessoas que tinha impressora 3D para fazer EPIs, para que os problemas dos hospitais é a questão do seguinte, a gente precisa proteger quem protege da gente, por isso do tema. Então, como nem todo mundo conhece o projeto, tudo bem, se a gente já explicou um pouquinho do Lunas, mas qual foi o objetivo principal do projeto?
Eu tinha visto uma entrevista uma vez, eu não lembro se foi do ministro da Saúde, de alguém falando que na Itália, nas primeiras semanas da pandemia lá, mais de 40% dos profissionais da saúde já tinham sido contaminados. E aí perde pessoal e a curva ganha velocidade, ganha tração, porque você não tem pessoal para atender. Então, o primeiro passo, acho que para você reduzir essa velocidade da curva, uma das coisas é o isolamento, a outra é você proteger os profissionais da saúde que estão lá na linha de frente lutando pela gente. Existem vários equipamentos, muitos deles, equipamentos de proteção individual, muitos deles estavam em falta, nem tinham. A máscara que a gente fez uma máscara específica, Face Shield, ela é uma máscara que protege o rosto todo de partículas, então ela garante uma proteção muito maior, principalmente para quem está entubando, para quem está lidando direto com pacientes com COVID. Ela era uma máscara que não existia, quando a gente começou a cuidar, não existia nem para venda, e ela já estava em falta no país, e esse era um dos EPIs essenciais para a proteção dos profissionais de saúde. Então, o projeto iniciou nesse sentido. A gente precisa proteger os nossos profissionais de saúde. E como que a gente pode fazer isso? Está em falta EPI no mundo todo. No mundo todo, essa questão do comércio. E no Brasil, a gente não estava conseguindo escoar. A gente aqui no Nordeste tem uma velocidade menor. Então, foi uma oportunidade que a gente viu. A gente precisa proteger. E como é que a gente pode proteger de forma efetiva? E aí foram as face shields, essas máscaras completas. O pessoal pode mostrar aí depois uma imagem de essa EPI que a gente poderia fazer sem precisar de indústria, que é a vantagem da Rede Maker que eu falei. A Rede Maker é uma rede de pessoas que fazem as coisas acontecerem, e aí pode ser alguém com um martelo e um prego, ou com uma impressora 3D, prototipação digital, com cortadora laser. Você consegue, de forma rápida, produzir algo. Então, entre tomar a decisão de proteger os profissionais, de iniciar essa iniciativa, esse projeto, e a gente produzir as primeiras máscaras para entregar para a secretaria, foram 3 dias. Em 3 dias, a gente estava entregando as primeiras 50. E essa é a vantagem da Rede Maker, essa agilidade, essa descentralização que ela possibilita. Então, o cuidar foi isso. Ele nasceu dessa necessidade, juntou um monte de gente que quer fazer, e aí não é só a galera Maker, juntou as pessoas Maker, juntou outras pessoas, com outros perfis de gestão, por exemplo, em prol dessa missão.
Não é. O Manuel, deixa eu chamar essa conversa aqui. O Hospital de Lagarto, ele é referência no combate da COVID. Explica um pouco o que faz o hospital ser considerado um hospital de referência nesse tratamento, quais são os serviços que ele oferece, e os principais desafios que a gente tem para atender essa população. Fiquei sabendo que estão vindo pessoas de todas as cidades para Lagarto, para esse tratamento. Me fala um pouquinho disso, para que a gente possa, o pessoal possa entender essa demanda. Depois a Stephanie vai falar um pouquinho mais do tamanho do projeto, dos números do projeto que vocês receberam. Mas fala um pouquinho do o que é ser um hospital de referência para o tratamento. Você tá mudo, tem que tirar o mudo.
Opa. Obrigado, professor Domingos. Essa live, a gente tem que se acostumar com essa tecnologia, né? Mas que bom. Então, a grande questão de ser referência para pacientes COVID, ela vem de uma reunião, de uma decisão entre os hospitais que compõem a rede de atenção à saúde. A rede de atenção à saúde do estado de Sergipe, ela é composta por vários hospitais. Hospitais em Aracaju e hospitais estrategicamente posicionados no interior do estado, como Glória, como Itabaiana, como Propiá, como Socorro, como Lagarto, como Estância, enfim. Em reunião dentro da Secretaria de Estado da Saúde, parceira dessa construção e gestora maior ligada ao governo estadual para esse processo, foram escolhidos o Hospital de Urgência de Sergipe, o USE, o Hospital Regional de Itabaiana e o Hospital Universitário Lagarto, nesse primeiro momento, sendo as três portas para receber pacientes suspeito ou com diagnóstico de COVID. Então, a referência nasce desse momento da necessidade que o Estado de Sergipe se encontrava para ter uma porta de entrada, para ter uma porta de condução terapêutica para esses pacientes COVID. Claro, fora da rede privada. A rede privada também procurou sua estruturação para receber os pacientes que têm aí seus planos complementares de saúde. A grande questão é você lidar com o invisível, né? O COVID-19 ele acabou mudando o padrão do cuidado. Não que a gente não convivia com vírus, não convivia com bactérias, é claro, o hospital sempre conviveu com isso. Todo mundo já deve ter ouvido falar, o hospital, você tem maior risco de infecção. Na maioria das vezes o hospital ele está mais sujeito a isso e sempre aconteceu. Porém, com o COVID-19, a grande diferença é a transmissibilidade dele. E aí, o link com o projeto Cuidar de Quem Cuida, ele foi importante, porque a gente mudou o nosso padrão de segurança, né? Então, não era rotina a gente ter necessariamente que usar uma face shield, usar uma máscara N95, usar para todos os procedimentos uma luva. Isso não era rotina. Não era rotina, provavelmente, em vários países no mundo. Mas, de repente, frente ao alto poder de contágio, de contaminação do vírus, isso passou a ser obrigatório. E aí, rapidamente, você tem que se adaptar e pegar isso, esse problema, e buscar soluções. Realmente, a questão de trazer o projeto Cuidar de Quem Cuida da Gente, liderado aí pela professora Stephanie, a qual dou os parabéns, o pessoal do Innovation Centers e todos que compuseram essa força-tarefa, realmente passou a ser um grande apoio, uma grande força para a gente dar segurança aos profissionais. Então, essa quebra de paradigma, de repente, de uma hora para outra, que não era obrigatório, passou a ser. E você não tinha disponível no mercado a pronta entrega, porque todos já estavam consumindo. Até porque a maioria desses produtos, ele vem do mercado externo. E aí o mercado externo já tinha passado na frente da agenda da pandemia. Então, a gente não conseguiria rapidamente esses materiais. Então, a referência é uma questão que foi delegada. E essas adaptações do serviço para receber esses pacientes de forma segura, cuidar deles de forma segura e oferecer segurança a esses profissionais que cuidam, foi essencial. Acho que foi o grande desafio desse momento.
Muito bem, obrigado então. Algumas pessoas pediram para ver o que é a Face Shield, então a gente está mostrando aí agora. Então é tipo uma viseira que fica na frente das pessoas aqui do projeto Cuidar. Então o que é que o projeto fez? Ele imprimia essa máscara toda usando impressoras 3D, porque isso, porque não existia para comprar, não existia para vender. E esses profissionais estavam na linha de frente hoje, ontem. Então a gente precisava fabricar isso. E como fabricar isso? Aí é que teve toda a ideia, a gestão, e a gente vai falar um pouquinho disso mais para junto com a Stephanie. Agora vou chamar o Rabelo. Rabelo, Deixa eu...
Qual câmera?
É, agora, pronto. Eu vou... Rabelo, você é o gerente do Tiradentes Innovation Center, um dos parceiros do projeto Cuidar. Esse projeto é formado por dezenas de empresas, eu já citei o nome de algumas delas aqui, um super projeto que juntou tanta gente com um único objetivo. Mas algumas pessoas não conhecem o Tiradentes Innovation Center e tem algumas pessoas, talvez seja a primeira vez que estejam tendo esse acesso. Então, foi inaugurado no final do ano passado, dentro do campus da UNIC, aqui na Farolândia, o Tiradentes Innovation Center. Você poderia falar em rápidas pinceladas o que é, qual é o objetivo desse Tiradentes Innovation Center, que está promovendo essa série de lives aqui, começando hoje, e foi um dos membros do projeto e participantes do projeto Cuidar de Quem Cuida da Gente.
Claro, sim. É um centro de inovação que ele tem funções principais de aglutinar e disseminar, né? Disseminar e difundir o quê? A cultura empreendedora, inovadora, nós buscamos incentivar a geração de ideias, estimular o empreendedorismo local, inspirar pessoas para repensar, em específico a educação, né? E também impulsionar ações com criatividade, tecnologias e inovação para solucionar problemas da sociedade. Então, esse case aqui foi um case que nós identificamos e veio a demanda de um problema da sociedade e nós como um centro de inovação, nós nos predispomos a participar disso, ajudando e congregando instituições e pessoas para solucionar esse problema.
Muito bem. Obrigado, Rabelo. Eu queria fazer mais uma pergunta para a Stephanie. Tem muita coisa aqui que o pessoal está perguntando, depois a gente vai ter o momento de falar isso. Mas, Stephanie, você sempre foi muito envolvida em projetos sociais. Há cerca de 2 anos você recebeu um prêmio da Associação de Gestores de TI do Estado de Sergipe, um projeto, uma menção especial ao projeto Irradiar. Quando despertou em uma engenheira e especialista em robótica o protagonismo e a vontade de ajudar quem mais precisa?
Eu acho, antes de tudo, acredito que, antes de tudo, todo mundo tem essa vontade de ajudar dentro de si. É uma vontade presente em todos. Eu sempre tive essa vontade e passei muito tempo da vida dizendo... Depois eu faço, quando eu terminar a graduação, quando eu terminar o mestrado, deixava para depois. Chegou um momento da minha vida que eu conheci pessoas em que eu compartilhava esse anseio, porque eu queria fazer algo pela educação. A minha causa é a educação, né? Eu estou atuando na saúde agora, mas a minha causa, que eu acredito que muda o mundo, é mudando pessoas, é a educação. E aí eu conversava sobre isso com outras pessoas, todo mundo dizia, ok. E aí eu encontrei algumas pessoas que disseram, realmente, vamos fazer. E aí acho que foi o ponto de virada dessa questão de realmente sair da teoria, de pensar em ajudar e realmente começar a fazer. Aí hoje em dia, se eu penso e tenho vontade de ajudar e fazer alguma coisa, eu não penso duas vezes, já vou e faço. Eu acho que a gente está aqui para isso. Eu acredito, na verdade, que a transformação do mundo, a transformação do nosso país, da nossa cidade... é a sociedade civil organizada. Se todo mundo pensar em ajudar e transformar o seu entorno, o seu círculo, a sua comunidade, a gente consegue levar o nosso país para outro patamar. Acho que é isso.
Obrigado, Stephanie. Agora eu vou falar um pouquinho com o Manuel. Manuel, uma das coisas que... Quem lida com o hospital está muito preocupado com a questão da segurança dos pacientes e da equipe toda de saúde. Fala um pouquinho desses riscos, porque o objetivo do projeto era fazer EPIs, fazer equipamentos que pudessem proteger essa linha de frente. Porque se não tivesse a linha de frente, o caos ia ser instalado, porque não tinha com quem cuidar. Por isso que o nome do projeto é Cuidar de Quem Cuida da Gente. Fala um pouquinho desses riscos, a importância desses EPIs que foram fabricados por dezenas de impressoras 3D em tempo recorde, E a gente começava a ajudar no dia seguinte, se a gente pudesse, tivesse que importar esses equipamentos, além do custo, porque não teve nenhum custo para a Secretaria de Educação, os hospitais, todas as máscaras iam ser entregues para a Secretaria, elas eram distribuídas de acordo com a necessidade. Aproveito para um pouquinho, para além de contar dessa parte de importância, e você, e o momento que a gente está também de criação, vocês estão em tempo recorde, estão criando um hospital de campanha também em Lagarto, para, no caso da emergência. Então, fala um pouquinho da importância de que é a ter esses EPIs, e cuidar da segurança de quem cuida da gente, e também dessa nova iniciativa que vocês estão fazendo agora, de se preparar, expandindo o hospital de Lagarto para atender as pessoas que possam vir a precisar disso mais adiante. E aí, se a gente encerra o primeiro bloco de perguntas, e a gente vai abrir para perguntas do YouTube e das redes sociais.
Ok, professor Domingos. A grande questão de ter a Face Shield nesse momento, como eu falei, o vírus, o COVID-19, o SARS-CoV-2, ele tem um grande poder de contaminação. E um dos poderes de disseminar é através das gotículas. Os procedimentos que envolvem a área de saúde, principalmente pacientes que estão internados, muitas vezes eles promovem na fala, no cuidado, no aproximar para fazer uma medicação, para fazer uma intervenção, eles promovem essa geração de gotículas. Os profissionais estariam claramente expostos. Só que, assim, também a gente não podia negligenciar o cuidado. Esse paciente que busca, nesse momento, os hospitais, os profissionais de saúde para ser cuidado, ele teria que ser. Então, cabe, nesse momento, a única solução para oferecer esse cuidado com segurança e depois não ter esse profissional contaminado. A gente sabe que em vários locais do mundo houve uma grande incidência de contaminação dos profissionais de saúde, altíssima. Então, a gente precisava se proteger. E os EPIs eram a nossa proteção. É o avental, é a máscara, face shield, seria realmente uma grande importância, porque a gente estava acostumado a utilizar a máscara e o óculos. A face shield tinha a grande vantagem que ela protegia toda a face, além da máscara, além do óculos. Não que a gente não teria que usar a máscara. A máscara é importante, porque a N95 protege até contra aerossóis que podem ser lançados no ar. Então é uma proteção a mais, mas a face shield garantia essa segurança. O grande enfrentamento que o mundo teve foi exatamente a contaminação dos profissionais de saúde, e se ele se contamina, ele vai ter que se afastar até para poder cuidar de si mesmo, né, e viver esse período de quarentena, porque ele acabaria transmitindo para outros. E se você não tem profissional de saúde, você vai limitar o cuidado, a assistência a população que precisa. Por mais que você tenha leito disponível, mas se você não tiver força de trabalho, não tiver as pessoas na linha de frente para cuidar, não adianta ter leito. Então, a gente teria que encontrar uma forma de oferecer cuidado ao paciente que nesse momento precisa, e ao mesmo tempo cuidar do servidor, do profissional que está do outro lado. Então, essa é a grande importância do EPI. A Face Shield veio dar essa segurança a mais, além dos EPIs que nós já tínhamos. Então, esse é um diferencial do projeto e do que ele realmente trouxe, porque não era rotina usar a Face Shield. A gente não tinha isso padronizado. A Face Shield era sempre utilizada de forma muito pontual, em algum momento específico do cuidado ou da parte de preparação de material que a gente chama no hospital do CME. Então, não fazia parte da rotina. E quanto ao hospital de campanha, foi uma atitude preventiva. A empresa brasileira de serviços hospitalares, a EBSER, nos propôs há 30 dias atrás um desafio. O que é que vocês podem fazer frente a essa pandemia? O que é que vocês podem ofertar a mais? E a equipe do Hospital Universitário, a qual parabenizo e sempre repito para eles, o meu grande prazer é servi-los. O meu grande prazer é ter uma equipe tão, tão empenhada, tão envolvida e tão comprometida. São verdadeiros guerreiros que permitem que a gente consiga oferecer o cuidado à população. Então, em 15 dias, eles montaram um projeto, olhando para o nosso heliporto, no momento, que era a unidade mais estruturada, para montar um hospital de campanha. Equipe de arquitetura, de engenharia, de infraestrutura, de logística, preparou as plantas, a parte de elétrica, a parte de mecânica, e rapidamente apresentou esse projeto à sede. A sede rapidamente também aprovou. Nós somos o hospital dos 40 hospitais federais que ganhou o maior recurso, 2 milhões e meio, para rapidamente investir nesse hospital de campanha, prevendo. A gente não sabe o que pode vir a acontecer, mas, como diz o ditado, seguro morreu de velho, né? Se a gente olhar para fora da caixinha, a gente vai ver que o mundo inteiro estava precisando de leito. Por que será que Sergipe vai se comportar de forma diferente? Então, acho que foi uma atitude e um mérito da equipe em rapidamente ter respondido e a gente ser beneficiado da empresa ter entendido isso e nos ter dado o recurso, a responsabilidade, né, de gerir esse recurso público para devolver ao público caso seja necessário.
Obrigado, Manuel. Tem várias perguntas aqui chegando. O pessoal está me pedindo aqui que vocês, se puderem, curtir a nossa página e se inscrever no canal, porque à medida que for tendo nossas lives, a gente vai inserindo e vai colocando vocês no ar. Eu queria pedir a primeira pergunta. Algumas das perguntas a gente vai guardar para mais tarde, porque a gente já tem algumas outras perguntas que nós vamos fazer, mas eu queria... Tem muita gente perguntando sobre os números. Eu queria que pudesse colocar aí uma primeira pergunta do pessoal do YouTube para que a gente possa interagir já com o público e é que a gente possa chamar para que eles possam participar. A Ingrid Ganda, a professora Ingrid, ela pergunta aqui, quantas máscaras já foram produzidas e entregues? Isso eu acho que é o que todo mundo quer saber. A gente tinha guardado um pouquinho mais tarde, mas se quem manda é o público. Se o público quer saber logo, então vou chamar a Stephanie, para a Stephanie passar um pouquinho de qual é o impacto. Olha, a Tereza Cristina também perguntando a mesma coisa. Qual é o impacto? Todo mundo já viu que a gente fez... E tem mais de 30 dias que a gente está nesse projeto, mas as pessoas querem saber, e o Manuel está aqui também para dizer assim, o que eles receberam, né? E depois a gente vai falar que teve outras EPIs também que nós estamos produzindo.
Certo. Todo mundo quer saber a quantidade, e eu tenho muito orgulho em falar dessa quantidade, porque, primeiro, ela reflete o tamanho da nossa rede colaborativa. Quem está falando aqui é a Stephanie, mas eu sou só um pedacinho pequenininho de toda essa rede. É muita gente envolvida, são muitas pessoas. Vamos deixar isso claro, que isso reflete no número. São muitas pessoas envolvidas e são muitas pessoas de coração aberto. Então, quando você combina isso, coração aberto e muita gente querendo fazer funcionar, reflete nos números. Os números daqui de Sergipe são um dos maiores do Brasil. Eu tenho contato com a rede Maker Nacional, com vários estados, inclusive a gente aqui, a rede do Brasil, de Sergipe, dá suporte a alguns estados. A gente, tudo que a gente faz é tudo aberto, replica aí e faz funcionar que a gente é um país e a gente está junto. Então, esse número com certeza reflete o tamanho da nossa rede colaborativa e reforça o quanto essa descentralização e várias pessoas juntas trabalhando em prol de alguma coisa conseguem um grande resultado. A gente está atualmente com aproximadamente 4 mil máscaras entregues, face shields. 4 mil é um número enorme. Quando eu conversei a primeira vez com a Secretaria Estadual, antes de produzir, eu fui atrás da Secretaria para conversar, entender a demanda. E eles falaram assim, se você entregar 5 mil, seria sensacional. Não sei se vocês conseguem, eu sei que é muito difícil. E falaram muitas coisas. Eu disse, não, se preocupe não. A nossa rede vai fazer 5 mil que vocês querem, primeira meta é 5 mil, deixa com a gente. E a gente pegou essas 5 mil e disse, galera, a nossa meta é 5 mil, vamos? E todo mundo disse, vamos. E cada um fazendo o seu pedacinho, a gente tem um processo muito grande, complexo, mas cada pedacinho trabalhando junto chegou nesse número. E eu acredito muito que até amanhã, final do dia, talvez sábado de manhã, a gente bate o nosso primeiro ciclo de 5 mil face shields entregues. Eu gosto de ressaltar uma coisa com relação ao número, é que uma máscara já é extremamente importante. É um profissional protegido, é uma pessoa que está ali na frente protegendo a gente. Muitas vezes é um profissional que vai passar vários dias ali exposto, um profissional que está longe da família dele, que está lutando pela gente, que se ele se contaminar e sem saber ainda, ele pode acabar contaminando outra pessoa. Então, uma máscara já é sensacional. É uma pessoa, é um ser humano. Aí você pega um, multiplica por 5 mil. Então é isso, nosso número atual é aproximadamente 4 mil. Não tenho como dar um número exato, porque hoje a gente teve uma montagem muito forte. Então não tenho exatamente o número produzido de face shields, mas está por aí, entre 3.900 e 4.100, aproximadamente.
Aproveito, vou deixar você aí, então já vamos passar para o segundo bloco, que é o bloco que a gente está chamando de cooperação. O projeto, Stephanie, conseguiu juntar pessoas físicas, instituições e toda a comunidade maker em prol desse objetivo comum. Como é que você conseguiu juntar tanta gente boa? E fale como é que funciona a fábrica, como vocês chamam a... Desde a compra dos insumos, desde o processo da vaquinha, né, que vocês foram atrás de recurso, pegar 100% das máscaras da Secretaria do Estado da Saúde e agora também da Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju, que é onde tem o maior número de casos, infelizmente, aqui do Covid. A gente queria saber assim, como é que é o processo? Como é que foi isso? É só chegar e dizer assim nas redes sociais, e aí, pessoal, vamos fazer máscara? É só isso?
Não é tão simples. Na verdade, o que envolve a fábrica é muito complexo. Eu costumo dizer, como eu disse, eu chamo de fábrica. O que eu falo, a gente deu uma de China. Eu acho que a gente foi a melhor China. Em 3 dias, a gente teve uma fábrica, uma cadeia de produção muito grande e pior, mais difícil, na verdade. Descentralizada, extremamente descentralizada. Com relação a juntar gente, eu tenho uma teoria. A gente é um exemplo muito forte aqui em Sergipe, de união de diversas instituições diferentes, até mesmo comissões diferentes e atividades fim diferentes. Mas eu acredito que estava todo mundo de coração muito aberto. Eu costumo falar que na educação todo mundo é muito bom em alguma coisa, só precisa descobrir no que é bom. E eu descobri agora nessa fase da campanha de que todo mundo é muito bom, ponto. Todo mundo tem um coração muito bom. Então, nesse início, como é que eu me coloquei com relação a tudo isso? Quando eu vi, tinha muita gente querendo fazer, o que é sensacional. Todas as lideranças das grandes instituições, da UNIT, do IFES, da UFES, Sergiptech, estavam querendo fazer algo para ajudar, o que já é sensacional. Então, todo mundo estava com um objetivo muito claro. Basicamente, o que eu fiz foi dizer, pessoal, eu também quero ajudar, eu também tinha iniciado, e eu acredito que a forma mais eficiente e ágil, e acho que esse é o ponto, o grande ponto, é a forma mais ágil. Porque grandes instituições, de certa forma, têm certos protocolos. Vamos escrever um projeto, tem que ter um relatório, tem que desenhar algo muito bem. E a vantagem do maker, a vantagem da prototipação é, a gente precisa ser ágil, porque é uma situação diferente. Então, estava todas as instituições já com o coração bom e querendo fazer algo. Basicamente, o que eu fiz foi, vamos fazer... Eu tenho uma sugestão. Minha sugestão é, vamos fazer dessa forma e a gente precisa fazer de forma rápida, de maneira muito ágil, porque a pandemia precisa... A gente estava no início. A gente tinha poucos casos quando a gente começou. A gente tem que fazer antes dos casos crescerem, antes da gente entrar com velocidade na exponencial e antes do material faltar, porque eu sabia que o Brasil todo ia começar a fazer. A gente fomos um dos primeiros estados. Então, acho que combinou a vontade de todo mundo fazer com a minha posição e o pouco de conhecimento que eu tinha sobre o que dava para fazer de forma efetiva, rápida e que realmente desse um resultado de impacto. E eu acho lindo, eu acho esse exemplo de Sergipe um exemplo sensacional de tantas pessoas diferentes, tantas instituições diferentes trabalhando de forma totalmente harmônica. Acho que é como se fosse uma grande orquestra que cada um toca o seu instrumento e o som que sai é brilhante e toca o coração. É a mesma coisa das máscaras que a gente entrega. Além da máscara, vai muita emoção e muita vontade de fazer o bem. E como é que funciona?
Ué, isso que a gente está querendo saber. Como é que fazia desde comprar os instrumentos até chegar a Dr. Manuel lá, que ele estava precisando das máscaras?
Quando começou, eu conversei com o pessoal do Rio e disse, gente, eu quero trazer para cá qual o primeiro passo. E aí... A Gabi e o João, que é quem lideraram isso no Brasil, disseram, Stephanie, tu precisa conversar com os profissionais de saúde. Você precisa entender qual a necessidade deles. Será que a Sergipe precisa de face shield? Será que não tem um monte em estoque? Então, eu corri atrás disso, eu lancei um desafio, eu fui meio louca, né? Assim que eu dei a vontade, tipo, 3 horas, 4 horas, eu tava gravando vídeo no Instagram e postando as coisas. Gente, Eu quero fazer algo, alguém conhece quem tem impressora 3D e alguém conhece quem conhece algum profissional de saúde. E aí eu fui, quem conhece alguém, uma enfermeira do hospital, a enfermeira conhece um gerente, e fui subindo até chegar na secretaria, consegui uma reunião com a secretaria conseguiu uma reunião com o Centro de Infectologia, se não me engano, CIHS, não lembro o nome exato, mas é quem valida e avalia o produto. Então, antes de tudo, eu prototipei com um amigo meu, Luiz Miranda, foi extremamente importante, que eu estava sem impressora 3D em casa, e era no final de semana. Então, eu disse, Luizinho, tu faz aí, eu passo na tua casa, vou levar esse protótipo e vamos fazer acontecer. E no dia que. E essa agilidade, acho que foi a grande diferença também de eu estar à frente, estar liderando esse monte de instituições juntas, porque quando a galera começou a reunir para conversar, eu já estava com o protótipo na mão, indo na secretaria validar. Eu tinha muita essa urgência de ter isso rodando rápido. A gente levou para a secretaria, na hora que eles validaram, eu tenho um pouquinho de experiência com gestão já, por causa do IRADIAR, como o Domingos falou. Eu sou fundadora e a presidente do Instituto IRADIAR, que é uma ONG de educação. Então, eu tive que aprender muito sobre gestão nesse caminho, além da formação do grupo de pesquisa que eu tenho no IFES, que faço parte. Então, logo no início, eu fiz, gente, para o tamanho que eu quero, assim, 5 mil, eu fiz, caramba, 5 mil a gente consegue, mas a gente precisa de uma estrutura de fábrica. Então, como eu faço ser uma fábrica? A gente já tinha perto de 100 mil voluntários, 100, de 100 mil, de 100 voluntários disponíveis de várias pessoas que eu não conhecia. A maioria dos voluntários eu não conheço, na verdade. Então, eu preciso criar uma estrutura de gestão e eu sei que eu sozinho não vou liderar, eu não vou cuidar da produção e cuidar ao mesmo tempo do marketing. Tanto é que quando eu lancei a campanha, eu dei o meu login e senha do meu Instagram para a galera do marketing. Só eu lancei no meu Instagram, cuidam do meu Instagram enquanto vai fazendo o Instagram da cuidar. Então, a primeira ação que eu tive foi criar essa estrutura. A fábrica hoje ela tem algumas direções. A gente tem financeiro para cuidar das doações, que lancei uma campanha, uma vaquinha, que alcançou a meta em 2, 3 dias. Então, tinha que gerir esse dinheiro e gerir bem. A gente tem a coordenação de produção, que cuida das etapas de produção, que eu vou explicar. Temos a coordenação de marketing, que a gente precisava do marketing para ser transparente, para explicar o que a gente está fazendo, para alcançar as pessoas, para conseguir mais doações, para a gente comprar material. A gente tem uma coordenação de secretaria, para cuidar da parte burocrática, na velocidade, pegar doação, pegar validação de produtos. A gente tem uma coordenação de pesquisa. Eu acabei criando um setor de pesquisa porque eu sabia que em algum momento ia faltar material. Então, a gente precisava prever isso. Então, logo no início, eu criei essa estrutura e coloquei pessoas-chave, algumas que eu já conhecia e me procuraram para ajudar e outras que foram surgindo no projeto. Acho que liderança surge. No Brasil, a gente tem muito perfil de liderança, muito perfil de gente boa que quer fazer. Só precisa de uma oportunidade. Então, já tinha esse terreno fértil, um monte de gente surgiu. Então, coloquei pessoas-chave. Então, um dia, a primeira semana foi bem corrida. Eu passava o dia correndo, resolvendo alguma coisa e conseguia reunir com um desses chefes, desses coordenadores no dia. Hoje eu preciso cuidar da produção. Amanhã eu preciso cuidar do marketing. E ir ajustando isso. Como é que funciona nossa fábrica, né? A gente precisa produzir. A face shields, ela tem três partes. Ela tem um elástico, que é para segurar na cabeça. Ela tem o que a gente chama de testeira. Eu não sei se vai dar para ver, mas é essa partezinha que fica na testa. Ela é feita de impressora 3D, impressão 3D. Ela tem a viseira, que é essa parte transparente, que é acetato. Então, são três partes. A impressão 3D, ela precisa de material, de insumos para ser impresso. E ela demora. Impressora 3D é algo que demora. Então, a gente montou um chão de fábrica em Sergipe com aproximadamente quase 60 impressoras 3D, descentralizada. Então, a gente tinha um guri de 14 anos com impressora 3D imprimindo testeira, assim como a gente tinha um Innovation Center, um centro grande com várias impressoras imprimindo em paralelo, porque cada testeira fazia diferença. Era um gargalo, porque o tempo de impressão é longo. Então, a gente tinha um chão de fábrica, que são várias impressoras 3D descentralizada. A gente tem impressora imprimindo em Lagarto, tem impressora imprimindo em Estância, muitas em Aracaju. Então, tem essa impressão das impressoras. Outro das testeiras, outra etapa de produção que era o corte da viseira. Então a gente tinha um lugar, cortava ou na cortadora laser, um lugar corta ou numa gráfica. E tem a parte de cortar vários elásticos, fazer os furinhos. E por fim, juntar tudo isso, fazer a montagem, higienização
para depois entregar na secretaria, e a secretaria faz a distribuição. Foi uma escolha que a gente fez, de nós não temos condições de determinar o que é prioridade. Quem é Stephanie para dizer, não, eu vou dar para X, não vou dar para Y. Eu não tenho conhecimento, eu não sei quem está mais na frente, eu não sei nem como é que funciona lá dentro. O Manuel sabe dizer, não, essa pessoa vai estar lidando direto com o caso, a gente não. Então a gente escolheu dar para a secretaria, da secretaria ir distribuindo, porque era uma produção, todo dia a gente fazia 300, ou então 50. A secretaria disse, o que você conseguir me entregar por dia, se for 5 só, me entregue. Que no dia seguinte já tem 5 profissionais protegidos, e eles faziam essa distribuição. É, a gente teve um apoio forte da secretaria, que entregou, tem um carro da secretaria que trabalha diariamente para a gente, fazendo a coleta, passa, a gente tem um setor dentro da fábrica que faz uma rota, que é toda uma logística, passa por todas as casas, fazendo coleta de testeira para levar para o estoque, passa também por onde corta a viseira. Então, a gente tem um carro da secretaria, o Instituto Federal de Sergipe disponibilizou um carro também diariamente para a gente, que vem fazendo essa logística, e a gente tinha um motoboy que, no desespero, ele desafogava a gente em algum ponto. Essa era a grande dificuldade de você estar trabalhando centralizado, que tem que estar passando por todos os pontos. A gente tinha que ter um cuidado de proteção dos nossos voluntários, então, tinha que conseguir álcool, luva, máscara, para proteger eles e para ter a mínima possibilidade de contaminação do produto que a gente estava gerando. É, essas são as etapas de produção, no final é montado, e isso dá do chão de fábrica, e tem a parte da gestão, como eu expliquei, que tem cuidado financeiro, quanto dinheiro entrou, comprar material. Isso de compra de material foi muito complicado em um certo ponto, que o acetato, que é aquela viseira, em um momento no Brasil não tinha. Ou então, ela estava custando 2-3 vezes mais, porque todos os estados estavam fazendo. Então, você tem que ter essa logística de conseguir comprar num lugar e segurar e pagar logo para conseguir. É... Então, tem um setor que estava cuidando disso, de procurar, sempre em busca, assim que a gente chegou a comprar acetato, quem tinha, saindo da fábrica, antes de chegar no intermediador, já passa para a gente. E o fato de estar no Nordeste dificulta um pouquinho essa questão dos insumos, da gente conseguir os insumos. Tivemos alguns gargalos em alguns dias por falta de insumo. Mas, basicamente, assim, em resumo e falando rápido, é assim que funciona a fábrica.
Eu queria aproveitar e chamar Manuel e o próprio Rabelo nessa conversa, porque é o seguinte, você tem visões diferentes. Você tem a visão que está na liderança do projeto, e aqui a gente está, Rabelo, que foi uma das instituições que abraçaram esse, uma das que abraçou esse projeto, né? E eu queria saber de Rabelo, e depois, logo depois de Manuel, duas coisas. Já vou fazer as perguntas de um, porque um já emenda o outro. É, porque o Innovation Center decidiu participar desse projeto? Que preocupações vocês tiveram desde o início? E aí, existem várias iniciativas, algumas individuais, algumas e outros voluntários, e a gente escolheu fazer parte dessa iniciativa criada, o projeto Cuidar de Cuidar da Gente. Aí eu queria, na visão, Rabelo, de quem participou do projeto. O que, que foi que fez com que você for, o Innovation Center foi um dos mais de 40, chegou a ter mais de 50 impressoras 3Ds ao mesmo tempo, de manhã, de tarde, de noite, essas máscaras. E logo em seguida, eu faço uma pergunta para Manuel, de qual foi o papel da Secretaria da Educação, qual foi o papel dos hospitais, dos profissionais de saúde, nesse processo criativo. Porque a Stephanie não fez, e o projeto como um todo, não nasceu na cabeça de uma pessoa. Existe todo um processo que ela mostrou aqui, é rápido, precisava de rapidez, mas nem assim precisava de ciência também. E a gente foi atrás dos profissionais da área de saúde, da Secretaria de Saúde, para dizer, isso é possível? Isso é seguro? Porque como é que a gente vai fazer um EPI que não é seguro para o próprio profissional? Então, eu queria a visão do Rabelo de como, por que vocês optaram e não começaram a fazer uma coisa sozinho ou independente, e por quê, e como foi o papel, a importância do papel da área de saúde, doutor Manuel, que estava recebendo esses EPIs como consultores. A gente teve também outras pessoas, a doutora Vanessa, o professor Richard, aqui do nosso curso de medicina, que sempre estiveram apoiando de perto cada um dessas coisas. O professor Walter, da Universidade Federal de Sergipe, essas pessoas que estiveram muito próximas da gente, para dizer o seguinte, isso vale. Quantos projetos a gente abortou para começar a fazer esse de uma forma organizada? Rabelo, você podia falar um pouquinho?
Primeiro, eu queria dizer exatamente, apesar dessa situação de risco que nós estamos passando, eu estou muito satisfeito, porque ela nos fez unir em prol de um propósito conjunto, né? Que é preservar a vida e buscar a nossa sobrevivência frente a essa pandemia, né? E o Covid. E todos esses momentos críticos na vida são uma grande oportunidade para aprender e evoluir. É o que a gente está fazendo, né? E a cooperação, como você bem falou, e o compartilhamento entre essas instituições e pessoas estimuladas pela situação atual, nos fez despertar para esse entender que os maiores feitos na humanidade, na história da humanidade, ocorrem quando essas pessoas se unem, né? Dão as mãos e se ajudam pensando no bem-estar de todos. E como o Centro de Inovação ele tem um papel principal de ajudar e resolver problemas e necessidades da sociedade, e esse problema apresentado nesse case, né, que apareceu, o próprio centro, sendo esse foco estimulador, ele resolveu participar, aglutinar essas pessoas, instituições, a solucionarem o problema real das pessoas. Como a Stephanie falou, a conselheira Ela vai lá conversar com os profissionais de saúde. Então, tem que, para resolver um problema, a gente tem que entender o problema a partir de quem vivencia esse problema, né? E através da diversidade de expertise, experiência desse grupo, tão diverso, assim que se atua, por exemplo, no processo de inovação para a solução de problemas, e com essa grande diversidade de experiências entre as pessoas, recursos, habilidades, especialidades, para resolver problemas complexos. Complexos porque aparecem repentinamente, ou você nunca se deparou com ele. Nesse sentido, o problema se torna complexo. Então, nós resolvemos participar e, através de nossas habilidades, somar as outras instituições e pessoas com diferentes habilidades e estimular que se unissem para o benefício de todos e resolver essa questão.
Bem, o projeto foi aprovado pela Secretaria de Estado, né? Então, tem toda uma aprovação antes, porque isso é algo muito crítico. E, doutor Manuel, fala um pouquinho de como foi esse processo de vocês deixaram de ser médico também, ainda não deixaram não, continuaram a ser médico, mas foram consultores, foram pessoas que estavam ali, a gente preocupado como fazer, mas não pode fazer de qualquer forma, de forma sem um critério científico. E qual foi o papel, então, de vocês, não só de ser beneficiado com esses EPIs, mas ser consultores para toda essa equipe que foi montada?
Esse é um movimento muito legal, né? Porque se a gente parar para pensar, muitas instituições tinham até recurso financeiro para comprar máscara, mas nesse momento não adiantava recurso financeiro porque você não tinha disponibilidade de máscara no mercado. Então, o projeto Cuidar de Quem Cuida, ele traz exatamente essa segurança, né? Essa inovação, essa disponibilidade, esse prazer em resolver o problema que era muito maior do que o problema de um só, era o problema de todos, né? Apesar, o Covid tem seu lado muito ruim, né? Que provocou isolamento social, mas ele tem um lado que eu acho que as pessoas têm que aprender, né? Apesar da gente estar isolado distanciamente fisicamente, mas o projeto Cuidar de Quem Cuida, a produção das Face Shields foi em tempo tão curto, em 3 dias, Stephanie já estava na secretaria apresentando o primeiro protótipo para poder ser validado, né? Então, a união faz a força, né? Foi a união de pessoas que estavam motivadas a dar segurança aos profissionais de saúde que estavam naquele momento na linha de frente e que precisavam exercer os seus papéis, o seu juramento enquanto profissionais de saúde e permitir que eles pudessem cuidar daquelas pessoas que mais precisavam de forma segura. Então, acho que esse é um propósito que o grupo das impressoras 3D, associado a todos os participantes, demonstraram, né? Que a união fez a diferença, que não era o recurso financeiro que... Eu vou dar o exemplo da sua universitária. A gente tentou comprar a Face Shield. Não foi algo que a gente não tentou. A gente tinha um quantitativo de 16 Face Shields, que para a rotina normal que a gente sempre teve, 16 era um número absurdo. A gente ia passar o ano e provavelmente nunca ia utilizar 16 Face Shields. Mas de uma hora para outra, 16 virou um número insuficiente, porque todos os profissionais que fossem numa área COVID e tivessem sujeito a gotículas, eles precisavam usar aquele Face Shield. E assim, a única pessoa que realmente seria a entidade maior para aprovar a Face Shield era a Secretaria de Estado da Saúde, né? Vinculada ao nosso governo de Estado. Ela, como Secretaria de Estado da Saúde, ela quer o bem maior, que é a saúde dos da sua população, a população que compõe o estado de Sergipe, né? Ela busca exatamente isso, ofertar condições da rede de atenção à saúde funcionar, né? Interagir um hospital com o outro, e nesse momento ela também se viu refém do mercado. Ela não tinha, tenho certeza que ela teria recurso para comprar, mas ela não tinha de onde tirar. Então, o grupo Cuidar de Quem Cuida, ele provou isso, né? Ele foi atrás do recurso financeiro, conseguiu dele mesmo esse recurso de doações dos voluntários, que doaram sua energia própria, a energia, literalmente, das suas impressoras, né? Para poder produzir essas face shields e permitir que nós trabalhássemos com segurança. Afinal de contas, realmente, precisava ser validado, porque a gente viu várias improvisações aí, surgiram de repente várias improvisações, mas a máscara ficava colada no rosto do paciente, do terapeuta, do enfermeiro, do fisioterapeuta, do médico, quem quer que seja num cuidado, então não era legal, a máscara não tinha uma dimensão que protegesse realmente todo o rosto, então vários protótipos foram tentados, mas a gente precisava ter segurança do uso, porque era ele que garantia um cuidado excelente.
Tudo bem, Manuel. Obrigado, coisa. Me parece que a gente tem uma pergunta para o professor Manuel aqui, depois eu vou passar a palavra para o professor Rabelo, que ele me pediu. Temos uma pergunta que foi feita aí para o professor Manuel. Deixa eu ver se eles... Tá. O Anthony Medeiros pergunta para você, professor Manuel, como se sente como fisioterapeuta e superintendente do hospital enfrentando essa pandemia?
Eu acho que vai um pouco na linha do que eu falei lá do início, né? Eu acho que, enquanto servidor público, pelo qual eu tenho muito orgulho, eu acho que todo o processo de, enquanto fisioterapeuta, que eu fui graduado pela Universidade de Tiradentes, depois saí, fui para Curitiba fazer minha residência, fazer meu mestrado, meu doutorado, voltar para o estado, ser professor da Universidade de Tiradentes durante o tempo, que me recebeu de braços abertos naquele momento que eu estava voltando desse processo de formação, depois estar na Universidade Federal do Sergipe e agora estar como superintendente, para mim é um prazer, é uma felicidade. Por mais que a gente esteja passando por esse momento de pandemia, eu tenho certeza que é um momento, e logo, logo nós vamos sair dele, e é isso, acho que é se dedicar, trabalhar intensamente, motivar pessoas para que elas acreditem no seu trabalho, em tudo que elas fazem, que cada um seja daquele que está lá na linha de frente, ou do pessoal das impressoras 3D, do Cuidado de Quem Cuida, que está imprimindo uma face shield, todos nós somos importantes. Então, ter a oportunidade de liderar o pessoal do Hospital Universitário de Lagarto, para mim é uma honra acima de tudo, e um prazer, do qual me dedico ultimamente, por causa desse momento COVID. Eu sempre fiz o movimento de ir e vir de Aracaju todos os dias, vinha para Lagarto e voltava à noite. Mas, frente a esse momento, eu tenho passado a semana aqui e voltado no final de semana, então, mexeu com nossa rotina, mas para mim é um prazer, estar próximo da minha equipe. Eu sempre digo que agora a gente não tem mais 2 turnos de trabalho, a gente tem 3 turnos de trabalho, e faz parte, é assim mesmo, é um prazer.
Muito bom, professor. Antes de entrar no último bloco de falar, já estamos chegando na parte final da nossa live, eu vou passar a palavra para o professor Rabelo, que ele queria complementar a resposta anterior.
Só para complementar, tanto que a Stephanie falou e mostrou essa linha de produção, como foi montada, e o Manuel falou dessa importância de validação, nós entramos nesse projeto exatamente porque nós vimos esse grupo primeiro unido, nós nos preocupamos em analisar as questões técnicas e humanas. Primeiramente, um grupo dedicado e todo mundo disponível para resolver a questão. Essa foi a primeira preocupação, e nós vimos nesse grupo esse fator humano muito intenso. E segunda, essa parte técnica, que é importantíssima. Tem um processo de produção, e ainda mais para equipamentos para a área de saúde, ele deve seguir normas e processos bem delimitados, né, exigido por agências, e para protegerem o usuário final. Então, muitas vezes a gente quer ajudar, mas nós temos que entender de como ajudar da melhor forma para, nesse caso, proteger as pessoas. Então, todo esse processo foi muito bem delineado de validação, né? Foi muito rápido, foi incrível se ver quando as pessoas se unem, nós conseguimos fazer coisas num curto espaço de tempo, todas estão predispostas e focadas nisso, nessa produção e entrega. O que foi feito é porque todo mundo estava focado nesse objetivo comum, mas, ao mesmo tempo, com essa responsabilidade de fazer tudo dentro de normas técnicas, analisando as resoluções da Anvisa, do Ministério da Saúde, e procurando os órgãos competentes para fazer essa validação.
Obrigado. Vamos entrar, então, agora na última bloco do nosso, coisa passa rápido, né? Mas, então, eu queria falar do bloco de inovação. Esse projeto, a Stephanie, como ele já falou, ele surgiu fora do país, trouxe aqui para o Brasil, queria que ela falasse um pouquinho de onde surgiu isso daí, se algumas pessoas talvez não tenham conhecendo da parte do projeto, mas houve também um processo de adaptação, modernização, durante a linha de frente, foram várias pesquisas que foram feitas e adaptando, e sempre com o olhar do médico, sempre com o olhar de quem ia receber essa máscara, sempre com a aprovação da secretaria. Estou reforçando isso, porque esse cuidado é muito importante. Então, a meta está chegando ao fim, quase 5 mil face shields. Nós não tivemos só as face shields, né? Fala um pouquinho, então, do processo de inovação durante esse processo, e também quais são os outros EPIs que nós estamos fazendo, alguns outros números, o pessoal muito ansioso aqui nas redes sociais para mostrar os números, o que é que a gente está impactando esse processo, Stephanie.
Sim, a Face Shield, a situação do Covid começou fora do país, então a rede maker lá começou a fazer, produzir. O modelo que a gente trouxe, o primeiro que foi validado aqui no Brasil, que foi no Hospital Universitário da UFRJ, foi o modelo da Prusa, que é uma empresa de impressões 3D lá da República Tcheca, foi validado pelo Ministério da Saúde de lá. Então, teve uma certa segurança, mas quando veio, já teve algumas adaptações para a nossa realidade, para a nossa necessidade. A vantagem da rede maker é que tudo é aberto. Tudo que a gente fez, qualquer adaptação que a gente fez, a gente disponibilizou, Floripa já replicou, Goiás já replicou. Então, a vantagem de você inovar e você já está compartilhando para outras pessoas replicarem. E esse processo de inovação vai muito desse diálogo. A gente tinha produzido uma máscara, foi validada pelo hospital, mas a gente sempre mantinha um contato com o pessoal do hospital para dar o feedback. Stephanie, realmente... Aquela máscara, às vezes, já aconteceu de uma máscara, a gente mudou o material, teve que mudar porque faltou o material que a gente usava sempre. E aí eles aprovaram, disseram, vamos deixar em período de teste. E no primeiras 24 horas de uso, era algo que soltava com o procedimento padrão deles de abaixar uma certa movimentação que ocorria. Então, a gente rapidamente, que é a vantagem da prototipação, é ajuste, você faz um ajuste e já... tem um novo modelo, você consegue inovar de acordo com a necessidade. Aqui, a gente começou a produzir, a gente estava fazendo máscaras, a Secretaria Municipal entrou em contato, e aí quando a gente foi conversar, eles disseram, Stephanie, essas máscaras são muito importantes para a gente, mas tem um setor que está crescendo cada vez mais a demanda, que é o setor de triagem, as unidades básicas que estão em contato com possibilidades de coronavírus. Essa possibilidade não fazia muito sentido usar face shield, mas a gente precisa muito de óculos. E pela demanda alta, os óculos estão acabando. Tem como vocês fazerem óculos? Óculos de proteção, quando eles falaram comigo, é possível de fazer. Então, antes de criar, eu fui atrás do que aqui já existia. Aqui no Brasil não estava sendo replicado ainda, mas eu tenho um colega que tem uma rede lá em Portugal, lá em Porto, que disse, Stephanie, a gente está replicando esse daqui. Eu trouxe o dele, a gente imprimiu, montou toda a estrutura, aqueles óculos de proteção individual, e não só replicou, como a gente já melhorou, fez a adaptação antes de conversar com os profissionais. Isso foi, inclusive, no Innovation Center. O Marcelo, do Innovation Center, disse, Stephanie, eu acho que a gente consegue melhorar esse óculos, adaptando nossa viseira, aumentando um pouquinho. E eu levei para validar na saúde os dois modelos, o modelo de Portugal e o modelo desenvolvido aqui em Sergipe. E eles disseram, não, muito melhor o modelo desenvolvido aqui em Sergipe. E esse modelo desenvolvido aqui em Sergipe já está sendo replicado em outros estados. Essa semana eu conversei já com alguns estados, dizendo, esse aqui é o modelo, imprime dessa forma, corta dessa forma, faz aí e replica. Então, é algo que a gente pegou, adaptou, melhorou e já está passando para frente também. Esse processo de inovação é fantástico.
Obrigado, Stephanie. Partindo já para a parte final, né? Manuel, qual é a importância da tecnologia, da pesquisa e da inovação na área de saúde, já que a gente tem o nosso tema aí? Fala muito do uso de medicamentos, às vezes ainda não testados para serem usados no tratamento. Fala um pouquinho do que é preciso para que novos tratamentos possam ser utilizados para o combate dessa como outras doenças também.
Acho que o Covid pegou a todos de surpresa, ninguém estava preparado. Eu, algum tempo atrás, logo no início do Covid, aqui no país, eu vi uma TED do Bill Gates, e onde ele deixava claro a questão de que o mundo estava preparado para as guerras nucleares, ele estava preparado para as armas de fogo, mas o mundo não estava preparado para a guerra biológica, que é o que a gente está passando agora. Claro, não estou questionando aqui o mérito e longe de mim dizer que isso é uma guerra biológica, mas a forma como o vírus entrou na sociedade mundial e gerou essa pandemia mostra que nós não estávamos preparados. Um vírus simples, que teoricamente já existia e que estava aí, acabou gerando essa contaminação tão grande. Então, acho que como pesquisador, e talvez a Stephanie também tenha esse sentimento, existe uma pouco valorização. Se valoriza muito o jogador de futebol, se valoriza outras profissões e esquece um pouco do pesquisador. Eu lembro, logo que eu voltei para Aracaju, a gente fez uma pesquisa de reabilitação cardíaca utilizando a realidade virtual, um aparelhozinho que permitia que o paciente, na terapia intensiva, já começasse a jogar o Nintendo Wii, mexer braços e pernas, isso de forma muito lúdica, de forma muito espontânea, o que facilitava essa reabilitação dele, né? Num momento tão delicado depois de uma cirurgia cardíaca. E a gente nem conseguimos publicar, mas divulgar isso era muito difícil, né? Então, eu acho que o pesquisador ele ainda tem um sentimento que ele não é tão valorizado, e isso precisa ser mudado no nosso país. Eu acho que é mais um ensinamento que o Covid deixa para a gente, né? Vamos olhar de forma mais universal, de forma mais global, que a sociedade seja mais igualitária. Eu acho que o Covid deixa claro que não importa se você é rico, se você é pobre, se você tem uma Ferrari, se você tem uma Brasília amarela, como diria Mamonas Assassina, vocês são iguais. Você corre o mesmo risco, a mesma possibilidade. Então, espero que o mundo mude essa interpretação. É claro que a pesquisa, a inovação tecnológica, ela promove a evolução, que é o que a gente busca. Só que o Covid, exatamente, pegou a gente de surpresa. Ele não deu esse time que a gente precisava. Ninguém adivinhou que isso ia acontecer, né? Então, eu acho que talvez o grande mérito nosso aqui na ponta do Hospital Universitário do Lagarto e todos que compõem ele foi exatamente a capacidade adaptativa frente à situação, sempre um problema emergencial. Então, o Hospital de Campanha foi um exemplo disso. O treinamento, que hoje nós temos, mais de 500 profissionais do hospital já foram treinados em intubação rápida, eles foram treinados em mobilização desse paciente, em posição prona, na triagem desse paciente. Então, no cuidado desse paciente, agora nós fizemos uma parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, através do Dr. João Lima, diretor de Atenção à Saúde, onde os profissionais da Secretaria de Estado da Saúde também estão vindo aqui para o Centro de Simulação e Prática da Universidade Federal de Sergipe, o Campus Lagarto, para viverem no Centro de Simulação Realística esse treinamento. A gente teve que mudar a nossa infraestrutura. Nós quebramos um aparelho do hospital do dia para a noite para abrir uma nova porta no hospital, porque a porta que era o comum para entrar aqueles pacientes que iriam ser atendidos para pediatria, para clínica médica, para clínica cirúrgica, para ortopedia, eles não podiam mais estar no mesmo ambiente de um paciente com síndrome gripal suspeito de COVID. Então, um dia para a noite foi uma coisa, eu tomei um susto. Eu disse, pessoal, a gente tem que pensar aqui como é que a gente vai mudar aqui o fluxo, a gente vai ter que abrir a porta nova. Eu estava aqui, quando eu levantei para passar no corredor, quando eu vi, a parede do sol já estava quebrado. Eu, peraí, pessoal, o que foi que aconteceu? Não, você não pediu, já fizemos. Então, foi realmente uma mudança da infraestrutura para a gente poder se adaptar à situação que estava sendo posta, né? E aí, claro, toda a estruturação de fluxo e processo de trabalho. Aquilo que era normal no hospital ser conduzido de uma determinada forma, agora não podia ser mais. A alimentação, que na hora da alimentação todos os funcionários iam no refeitório, o profissional que está na área COVID não pode ir mais. Então, a gente tem que levar a alimentação para esse paciente que está lá. As visitas, que é algo comum no hospital, de repente, suspende as visitas. Não pode ter mais visita, porque eu posso estar trazendo alguém que ainda nem sabe que é vetor para dentro do hospital e contaminar toda uma população do hospital. Então, são situações pequenas e delicadas, mas que muda toda a estruturação, e aí vem exatamente aquela capacidade adaptativa das pessoas, né? O seu empenho, o seu comprometimento, o seu envolvimento, a sua capacidade de doação, para que nesse momento seja uma força a mais para a gente vencer essa dificuldade, vencer esse desafio. A gente rapidamente teve que fechar nosso ambulatório. Então, a gente tem um ambulatório, o Hospital do Universidade de Lagarto, ele não só oferece atendimento hospitalar, nós oferecendo mais de 3 mil consultas de especialistas, neurologistas, pneumologistas, endocrinologistas, cardiologistas, e, de repente, ter um ambulatório aberto e ter uma pessoa, um vetor, indo para esse ambulatório para atendimento, era uma grande dificuldade. Mas, ao mesmo tempo, a gente não poderia parar totalmente essas consultas, porque esses pacientes continuam adoecendo e precisam ser tratados. Então, a gente teve que começar agora, o professor Fernando Eve, gerente de ensino e pesquisa, e doutor Érico Pinho, nosso gerente de atenção à saúde, eles estão trabalhando juntos as consultas, agora com a liberação do Conselho Federal de Medicina, do Ministério da Saúde, trabalhando as consultas, as teleconsultas, né? Então, o país teve que passar, o que antes era proibido, passou a ser permitido. Então, a gente tem uma equipe hoje que está trabalhando teleconsulta. Os profissionais do ambulatório, grande parte deles, foram mudar sua rotina, o qual eu dou os parabéns. Eles vieram para a porta do hospital fazer a triagem desses pacientes, avaliar se era o paciente que precisava ser internado, que tinha um grau de ciência respiratória importante, que precisava ser internado. Mas, ao mesmo tempo, ele receitava aquele paciente que, a princípio, chegava na porta do hospital como suspeita, mas o critério dele não necessitava de internamento. Era um estado gripal simples. Ele podia cumprir a quarentena domiciliar. Então, esses profissionais passaram a seguir de frente do hospital, coisa que eles não eram. Então, eu acho que o ser humano, se ele quer, ele transforma. Ele tem um poder transformador. Basta ele acreditar, ele ter fé, ele é capaz de fazer a diferença. Então, a pesquisa científica, a inovação tecnológica, ela promove isso. Ela promove os grandes passos que a gente pode dar na nossa rotina do dia a dia.
Muito obrigado, professor Manuel. Vamos passar, então, para a última pergunta. Já estouramos o nosso tempo aqui. Eu acho que se a gente pudesse, ficaria muito aqui mais. Mas eu vou fazer a última pergunta ao Rabelo e depois eu passo para as considerações finais para a gente encerrar, porque a gente realmente já está com o tempo esgotado. Professor Rabelo, além do projeto Cuidade, quem cuida da gente, o Innovation Center está trabalhando em outros projetos de EPIs. A Stephanie falou do óculos. A gente vai conseguir mostrar aí daqui a pouquinho para vocês, com pesquisadores da própria Universidade Tiradentes, a professora Juliana, né, que já mostrou um projeto dela. Mas, além disso, o Google, que é um dos parceiros do centro, junto com a Cisco, junto com a Samsung, o Tiradentes Institute em Boston, e entre outros, mas o Google está disponibilizando a plataforma Google for Education para possibilitar que mais de 30 mil estudantes voltassem a estudar em Sergipe, Alagoas e Pernambuco. E fala um pouquinho dessa iniciativa, de outros EPIs e outros projetos que o Innovation Center está fazendo, e qual é a participação aí do Tiradentes Innovation Center com a parceria do Google, seja internamente do uso do Google, com as aulas ao vivo, e também na capacitação de professores do Estado. pode falar um pouquinho dessas iniciativas e a gente encerra o último bloco de perguntas.
É bom, como você bem falou, existem essas ações aí, trazendo a VCN, está atuando em diversas ações, não só essa com o cuidado, todas focadas em problemas reais da sociedade. Outras na área de saúde, esses próprios óculos, né, além da Face Shield. E como já testamos também e validamos uma peça para duplicar a capacidade de atendimento do ventilador mecânico de um paciente para dois pacientes, né? E máscaras com filtros que foram desenvolvidos por uma rede de parceiros, pesquisadores, entre eles estão o ITP do Grupo Tiradentes, a própria Universidade Tiradentes, seus pesquisadores, como a Juliana, né? Já está bem avançado esse projeto também, os óculos comentados pela Stephanie, e um grande case real de atuação na área de educação, que é outra questão que está se tendo agora, né, na área de educação, com esse isolamento social, né, com a necessidade do ensino à distância. E a Universidade Tiradentes está sendo referência para o mundo, usando o próprio sistema do Google for Education, que ela já é referenciada pelo próprio Google, como a primeira universidade no mundo referência nesse sistema. E hoje são professores e alunos interagindo por esse sistema, 30 mil alunos, como você bem comentou, envolvidos nesse case. De repente pode virar uma outra live aqui, comentando, falando desse case, né? E as startups do Tiradentes Innovation Center, focadas em educação, nós estamos desenvolvendo com elas estão pivotando, como a gente diz, na área de inovação, para solucionar problemas para esses problemas da área da educação. Então, são diferentes frentes, junto com novos especialistas e parceiros, desenvolvimento de novas soluções que atendam à sociedade.
Muito bom, muito bom. Chegamos ao final, pessoal. Tem que acabar, né? Essa live uma vez. Eu queria passar a palavra a... Primeiro, eu queria agradecer, né, a todos vocês. Eu sou o Manuel, você sempre foi um professor de graduação e pós-graduação, pesquisador de muito respeito, obrigado por ter aceitado. Faltou alguma coisa, Barbelo?
Já que nem você fala, a gente fica difícil lembrar de todo mundo, mas eu queria deixar o agradecimento também aqui à Vanessa, ao professor Richard, são pessoas que têm ajudado bastante nesses projetos, nesse desenvolvimento das Face Shields. E com a ampliação da produção lá do Innovation Center. Então, às vezes a gente tenta lembrar de todo mundo, mas...
Vou passar a palavra no final, ainda tem uma palavrinha de cada um de vocês aí no final, vocês podem fazer os agradecimentos finais. Mas, obrigado, professor Manuel, por ter aceito isso, aceito o compromisso de Cílio Nantes. Stephanie, você é uma pessoa incrível, eu já conhecia você, continue sendo essa engenheira mais preocupada com as pessoas, que gosta de robô, mas gosta mais do que gente. E, Abelo, obrigado por ter aceito o convite de estar junto com a gente, desse sonho, de trazer a pesquisa e buscar soluções para os problemas da educação do nosso estado. E aí, eu deixo com vocês que fizeram o programa, uma palavra final, passo a palavra um pouquinho para cada um de vocês, para que queiram falar o que vocês quiserem. E meu muito obrigado por ter passado isso com a gente. Desculpa, pessoal, se a gente passou um pouquinho do tempo, mas não dava para perder a oportunidade de conversar com tanta gente boa assim. Stephanie, suas palavras finais.
Primeiro, eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui falando, de compartilhar com o pessoal um pouquinho dessa história, da trajetória do projeto, como é que funcionou. E deixar claro, acho que meu maior agradecimento vai para toda a rede que faz parte. Eu tento sempre deixar isso muito claro, que é um trabalho de muita gente, inclusive das pessoas que doaram. A gente teve um recorde, eu trabalho com filantropia já há muito tempo, e eu sei como é difícil o trabalho de captação de recursos, e aqui em 2 dias a gente conseguiu captar uma grana muito boa para iniciar a produção com velocidade. Então, quero agradecer a cada um de vocês que doou. A gente teve doação que ia de R$7 a R$1.000. E todas elas são muito importantes. Cada pessoa que tirou do seu tempo para ir lá doar, acreditou na nossa causa e doou, para cada um dos membros do projeto, eu sou só uma pessoa que está vindo à frente, geralmente, e falar do projeto. Mas é um projeto com muitas pessoas. Eu quero agradecer a cada pessoa que faz parte do projeto, por cada trabalho feito. Não existe trabalho menor, trabalho maior, um trabalho feito por muitas pessoas. É, e quero agradecer de coração a todo mundo que faz parte. Eu digo sempre que eu sinto-me honrada de estar trabalhando com todas essas pessoas. É uma honra para mim ter uma equipe tão sensacional junto comigo e fazer parte disso, e ter a oportunidade de fazer parte. É, queria deixar um recado para todo mundo que está assistindo. É, pensem sempre como vocês podem impactar e ajudar o seu entorno. Às vezes, seu entorno é só o vizinho, só o vizinho, você pode fazer muito. Acho que todo mundo tem o poder de fazer algo. E se você, cada um fazendo um pouquinho, a gente acabou de demonstrar com a fábrica, com o Projeto Cuidar, que cada pouquinho transforma em algo muito grande. Então, pensa qual é o teu pouquinho, pensa qual é a tua causa e vai lá e faz. Vai contribuir com um pouquinho do teu tempo e a gente consegue mudar o mundo. E eu tenho certeza, como eu disse no início, eu sou uma sonhadora e eu tenho certeza que a gente, enquanto sociedade civil organizada, enquanto seres humanos, temos o potencial de transformar esse mundo para melhor. E boa noite, obrigada a todo mundo pela atenção, por ter escutado, ter ouvido ser um pouco... Eu sou professora, né? Então sou um pouco prolixa. E agradeço de coração. Boa noite a todo mundo.
Professor Rabelo, com você a mensagem final que você gostaria de deixar para a nossa live.
A mensagem final que eu vou deixar, eu vou pegar um pouco as palavras da Stephanie, que não sei quantas vezes ela repetiu a palavra pessoas, mas esse é o foco de tudo. Pessoas. A inovação, soluções se faz de pessoas para pessoas. Então, empresas se faz com pessoas, economia se faz com pessoas, saúde se faz com pessoas, tudo se faz de pessoas para pessoas. Eu queria deixar essa mensagem aqui. E pessoas, quando se juntam, elas conseguem fazer tudo o que almejam e colocam como objetivo.
Muito bom. Professor Rabelo, chegou a sua vez. Que mensagem você pode deixar para vocês? Eu sei que você tem dois filhos lindos, JP e Rafa, e uma esposa, Thelma, que torce muito por vocês, mas nesse momento você tem que ficar afastado quase a semana toda deles. Me fala, ele tem certeza que eles têm muito orgulho do trabalho que o pai faz, mesmo estando distante durante alguns dias na semana. E eu queria que você deixasse essa mensagem final para a gente, e eu tenho certeza que ele sabe que esse sacrifício que você faz é um sacrifício que vai voltar, não só para eles, mas para o mundo. Que a gente, quando a gente é pai, né? Então a gente sabe que o que faz nessa terra é para construir um mundo melhor para eles. Então eu queria que você deixasse essa mensagem final para a gente dar uma boa noite a todos que nos fizeram aqui. Foram centenas de pessoas que nos acompanharam aqui. Eu gostaria de dar o meu muito obrigado. Vou deixar isso para depois da sua fala.
O sentimento realmente nesse momento é de agradecimento. Cumprimentar aí o professor Domingos pelo convite, a professora Stephanie pelo prazer de dividir tanto o projeto lá no início e quanto esse momento agora. Professor Rabelo, aí, parabéns pela condução do Innovation Center. É uma honra para Sergipe, para Aracaju, para o Nordeste e para o país ter uma instituição desse nível, vindo da Universidade de Tiradentes, acho que é uma honra. E realmente, o sentimento que fica é de comprometimento, de envolvimento, de ter o prazer de poder estar nesse momento contribuindo, abdicando desse momento mais próximo da família, mas é um momento que se faz necessário, né? Que é chamado à prova e, na verdade, não é sacrifício nenhum. Na verdade, é um sentimento de agradecimento que a gente tem que demonstrar. Como o professor Domingos falou muito bem, sabe as palavras, professor, eu tenho certeza que a gente não está fazendo nada disso por a gente, mas e sim para em prol das gerações deles, dos futuros dele, para que a gente tenha um país melhor, um país mais unido, um país mais forte, para que a gente possa ofertar para cada um que forma essa nação, que forma esse mundo. Na verdade, a gente está vivendo algo que a gente viveu há muito tempo passado, que é uma pandemia, todos sensibilizados pela mesma causa. Mas, assim, eu não tenho dúvida que juntos somos mais fortes, que nós vamos vencer tudo isso. Tem uma frase de Fernando Pessoa que eu lembro sempre todos os dias. falando de pessoas, pessoas, uma frase de Fernando Pessoa, para complementar a fala do professor Rabelo, Deus quer, o homem sonha e a obra nasce. Então, juntando um pouco a fala do professor Rabelo e da professora Stephanie, que falou tanto em sonho, professor Rabelo em pessoas, então a gente consegue unir nessa frase de Fernando Pessoa, Deus quer, o homem sonha e a obra nasce, eu acho que nossa missão nesse momento, né? Então, é esse sonho, é essa vontade dessas pessoas que vai fazer com que a gente passe por essa situação de forma mais breve e de forma mais amena possível. Acho que é essa mensagem que a gente tem que fortalecer e essa visão que a gente tem que ter do nosso futuro. Como eu disse, o Covid ele não veio só para deixar momentos que faz reflexões ruins, tristezas, pelas notícias que a gente tem sempre vivenciado, mas ele tem que deixar também esse sentimento de que a gente, unida, a gente consegue mais. E é esse mais que a sociedade, que o mundo precisa de nós.
Obrigado. A gente sabe que o mundo, a gente diz o seguinte, tudo vai passar e a gente vai voltar ao normal. Mas a gente acha que esse normal não vai ser igual ao normal passado. É um normal diferente. E espero que esse normal diferente seja mais unido, seja com essa experiência de colaboração, se multiplique, que esse empenho e esse respeito aos profissionais de saúde continue, que a pesquisa, que esses pesquisadores, que esse centro de inovações tem cada vez mais importância e invista nessas áreas. Porque se não houvesse um investimento em pesquisa, a gente ia continuar com a mortalidade que a gente tinha há alguns anos atrás, absurda. E a ciência que fez com que a gente conseguisse envelhecer mais, que a gente conseguisse ter uma saúde melhor, e a gente precisa realmente dar valor a todas essas coisas. Chegamos ao fim. Eu gostaria de agradecer. Para que isso fosse possível, a gente tem uma equipe por trás, você não sabe, grandiosa, que pudesse fazer isso aqui. Então, eu queria agradecer ao Leonardo, que está aí nos bastidores, mandando essas mensagens disso, a Luciana, ao Marcelo no Innovation Center. O que a Stephanie ligou para o Marcelo, eu preciso... até de noite, fim de semana, eu disse, Stephanie, ele precisa descansar, mas ele tinha essa questão do espírito colaborativo. Então, Marcelo, muito obrigado por isso. Obrigada, Cláudia, obrigado a Isabela, a Matheus, a Thaisa, todos esses que fazem parte do Desim, que fazem parte do Innovation Center. Muito obrigado a Luciano, muito obrigado ao professor Temison, muito obrigado ao Marcelo, a todas essas pessoas que têm dado condições para o Innovation Center possa investir e desenvolver essas pesquisas aqui na área da educação. Sem esse conjunto de pessoas, muito obrigado à UFES, muito obrigado à Universidade Federal de Sergipe, muito obrigado ao Innovation Center, ao Instituto Federal de Sergipe, ao Sergipe Tech, ao COESE, todos eles são importantes nesse processo. Então, se faltasse uma engrenagem daquilo, algum profissional ia ficar sem máscara. E a Stephanie disse isso. Se a gente fizesse uma máscara, era um profissional protegido, era uma vida que a gente estava protegendo. E isso é importante. A gente vai fazer 5 mil máscaras. Então, esse feito enorme, a gente não pode deixar de contar essas boas notícias. E é isso que a live que quer para passar para vocês, contar essas boas notícias que estão acontecendo em Sergipe. Muito obrigado, se eu esqueci algum desses nomes, depois a Stephanie coloca lá nas redes sociais dela, agradecendo nos nossos bastidores, mas muito obrigado, desculpe pelo tempo, muito obrigado a todos vocês, ao Fábio, à Tereza, na Ilcia, ao Luciano Clima, ao Cassiano, a todos, a Esther, que entraram no Facebook, que entraram no YouTube e puderam participar. Isso é só o primeiro, essa é a primeira... Espero que a gente tenha muitas outras conversas aqui. Stephanie, Manuel, a casa de vocês, né? Vocês fazem parte agora da história do Innovation Center. Então, apareçam quando a gente puder voltar fisicamente a ter o convívio de vocês. A gente quer contar as outras histórias que com certeza vocês vão ter para nos contar. Obrigado a todos. Até mais. Eu peço a Léo que coloque a vinheta final. E se vocês puderem ficar um pouquinho... nos bastidores, a gente... Léo, obrigado por tudo, obrigado, Luciana, e até a próxima live, que se tudo der certo, vai ser na próxima terça-feira. Aguarde nas redes sociais. o Dia Mundial da Educação. A gente vai fazer uma outra live. 28 de abril. Até mais.